Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Salve cinéfilos entrincheirados, salve cinéfilas entrincheiradas, eu me chamo Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Mais precisamente o episódio de número 53 do nosso podcast. E, lógico, está aqui comigo a presença casmurra, porém deleitável, de Yuri Freire, senhoras e senhores.
Obrigado, Neuvala. Adorei o casmurro. Boa tarde, bom dia e boa noite para todos e todas que nos escutam nesse exato instante. Sempre uma alegria estar aqui com você e hoje, mais do que nunca, com um convidado bastante especial. Tenho certeza que teremos um papo bastante agradável nesse episódio que mal começou. Valeu, tamo junto.
E é isso. Como o Yuri falou, a gente tem um convidado ilustre, que já será apresentado, mas primeiro nós temos aqueles recados. Tu quer emendar com os recados, Yuri?
Pode ser, rapidinho aqui. Então rapaz, nosso Instagram e nosso Twitter são @CineTrincheiras, nosso site é o cinetrincheiras.online, nosso Pix, né, para quem quiser contribuir gentilmente com o fortalecimento desse podcast, é cinetrincheiras@gmail.com, que obviamente também é o nosso e-mail para quem quiser nos enviar algum e-mail. E nós temos também nossa linha de camisetas, né, do Cinema Novo, que a gente acabou de lançar. E caso alguém tenha interesse em adquirir uma camiseta, basta nos enviar uma DM no nosso Instagram ou clicar no link de venda que estará presente na descrição deste episódio. Lembrando também, né, que quem puder contribuir com 5 estrelinhas no Spotify para ajudar a gente a crescer cada vez mais, pô, vai ser muito legal, ajuda bastante. E por último, e não menos importante, pô, o boca a boca é sempre importante. Então, se puder divulgar para os amigos, amigas, vizinhança, pai, mãe, vovó, tio, a gente vai ficar muito feliz também. É isso. Recado dado. Vamos, vamos.
Muito bem. Então, dados todos esses recados, vamos seguir para apresentar nosso convidado, que muito nos alegra com a sua presença aqui no Cine Trincheiras, que é Cavi Borges, que é cineasta, fundador da Cavídeo Produções, que também é uma lendária locadora do Rio de Janeiro. Além disso, tem aí uma parceria com o Grupo Estação, que administra 3 cinemas de rua no Rio de Janeiro e faz um trabalho de resistência aí bem interessante. Então, Cavi, vá lá, tá contigo.
Fala, galera. Obrigado aí pelo convite. É uma honra aí poder participar desse podcast. É sempre bom falar de cinema, falar do nosso trabalho também. Estou à disposição. Vocês mandam a pergunta e eu falo. Eu trabalho, a Cavide, a gente trabalha com, é uma locadora que também é uma produtora de eventos, que também é uma distribuidora, que também hoje em dia também administra um cinema. Então a gente fala de todos os assuntos, produção, distribuição, exibição. Se vocês quiserem, tiverem mais interessado aí, pergunta que eu mando o brasa.
Maravilha.
Perfeito, perfeito. Então, assim, aproveitando que você já começou a falar da Cavi, eu queria que você falasse justamente do início da sua trajetória aí com a locadora, né? Eu acredito que ela tenha sido um pontapé inicial para você se tornar produtor, cineasta, tudo hoje. Enfim, diga como foi esse processo aí para a gente, Cavi.
Foi exatamente isso. A minha história é meio inusitada. Eu era atleta de judô profissional, ia para as Olimpíadas em 96 para Atlanta, e nas vésperas da viagem eu quebrei a costela, não pude viajar, fiquei triste, deprimido. E aí minha mãe falou assim: você não quer abrir uma lojinha lá na Cobal? Tem uma lojinha lá, tá disponível. E aí eu ia abrir uma locadora de filmes de luta, que era o que eu entendia. Ia ter filmes de vale tudo, de judô, de jiu-jitsu, de kung fu, de Bruce Lee, era o que eu gostava. Graças a Deus eu acabei conseguindo mudar isso. Eu demorei um ano para abrir a locadora por causa de documentação, essa burocracia. Nesse ano eu vi que uma locadora de lutas não ia durar muito tempo e resolvi abrir uma locadora tradicional, mas ao mesmo tempo focando em filmes mais experimentais, filme brasileiro, filme de arte, né? Era um momento que as locadoras todas estavam fechando, porque chegou a NET, tinha acabado de chegar no Brasil a TV a cabo, e eu ia nessas locadoras que estavam fechando e garimpando esses filmes raros aí, esses filmes europeus, e eu fui aprendendo a gostar de cinema na locadora, com os clientes iam lá pedir. Tem filme do Fellini, tem filme do Tarkovsky, tem filme do John Cassavetes, nunca tinha ouvido falar. Eu pesquisava, anotava, ia ver. No início, confesso que achava tudo muito chato. Depois, aos poucos, eu fui conhecendo mais, vendo, revendo, estudando. Estou fazendo aqui um resumo aí de uma elipse de tempo aí, de quase 4 anos, né? E aí, 4 anos depois, de novo, eu ia para as Olimpíadas, agora de Sydney, em 2000. E aí, de novo, eu estava no Japão treinando, rompi os ligamentos durante um treinamento, fui cortado de novo. E é resolvido lá da minha locadora abrir um espaço que era uma espécie de cineclube. Comecei a fazer mostras de filmes, com esses filmes raros que eu tinha na minha locadora já. Eu aproveitava essas viagens que eu fazia de judô, eu viajava muito para Nova York para lutar. Eu trazia filmes que não tinham no Brasil, numa época pré-internet, que não tinha essa coisa de baixar filme, né? Então eu comecei a ter um acervo muito diferente, assim, muito raro. E esses eventos que eu comecei a fazer, esses cineclubes, começaram a atrair o povo cinéfilo, os estudantes de cinema, os diretores de filme, e a Cavide aos poucos foi sendo conhecida, e eu também fui me formando. Eu fui aprendendo cinema na locadora. A locadora foi a minha escola, foi onde eu conheci meus diretores, foi onde eu conheci meus futuros parceiros, que hoje eu estaria fazendo filme. Então, tem gente que começa na faculdade, começa em cineclube, eu comecei na locadora. Foi ali que a minha história começou com o cinema.
O Quentin Tarantino brasileiro, né?
É. Belíssima de bola, né?
Eu fiz uma série, uma websérie, chamada Matheus o Balconista, até no YouTube. Inclusive, isso. O Matheus Solano, antes de ser famoso, ele fez essa série e a gente brincava, que era meio inspirado no Tarantino, assim, era o dono de locadora que depois queria fazer cinema, assim. Lógico que não tem nada a ver com o Tarantino, mas de uma certa forma tem essa semelhança aí, começado na locadora.
Bacana, bacana. E aí, Yuri, quer fazer a sua primeira pergunta?
Sim, sim. É, primeiro destacar que é uma trajetória realmente muito, muito curiosa, muito pitoresca, né? De ex-futuro medalhista olímpico para dono de locadora e depois cineasta. Ô, Cavi, teve algum filme ou alguns filmes que dificilmente é um só, que meio que te fez com que você passasse a olhar para o cinema com outros olhos? Teve assim, tipo um filme que foi muito impactante nessa sua vida aí de cinéfilo barra cineasta?
Então, tem alguns momentos que passaram um filme marcante que mudaram a minha vida. O primeiro filme que eu vi que me chamou a atenção para esse cinema de arte, que a gente chama, né? Cinema sem ser um americano blockbuster, um amigo meu me levou para ver o Delicatesse, um filme francês bem estranho, assim, bem esquisito, um futuro assim, meio apocalíptico, tinha um açougue que ele matava os clientes e distribuía carne. Esse filme já me chamou a atenção. O cara fez depois o Amélie Poulain, né? São dois irmãos. Esse filme, eu falei, cara, que filme estranho, que filme interessante. Então foi a primeira vez que eu me toquei, assim, para um filme, assim, que não era americano, assim. Mas isso antes de eu abrir a locadora. Quando eu ia abrir a locadora, eu lembro que foi um vendedor lá vender filmes para mim e falou assim, cara, não bota filme brasileiro na sua locadora, que filme brasileiro é ruim e não aluga. Aí eu falei assim, pô, mas... como assim, né? Não aluga, não adianta você comprar. E aí, uma semana depois, cara, eu vi dois filmes que fizeram mudar de ideia totalmente. Foi o Central do Brasil e Baile Perfumado. Foram dois filmes que eu vi. Logo depois que o cara falou isso, eu falei, cara, filmes maravilhosos. Eu saí impactado desses dois filmes. Eu falei, cara, eu vou especializar a Cavide em filme brasileiro. Eu, justamente, eu fiz o oposto que o cara mandou eu fazer. E foram esses dois filmes que me fizeram... ver que o cinema brasileiro é muito bom, que o cara que falou aquilo não entendia nada de cinema, que a maioria dos vendedores vão vender filme e não entende de cinema, isso era comum na época das locadoras, tentavam me enganar, dizendo assim, ah, esse filme aqui ó, ganhou Oscar, eu falei, não, esse ganhou não, esse ator ganhou Oscar em outro filme, os caras tentavam me enganar, só que eu já era o cinéfilo, não deixava isso acontecer. E outro filme também que marcou muito, que depois me fez querer fazer filmes, foi o Acossado, do Godard. Quando eu vi, assim, já era mais cinéfilo, assim, eu fiquei bem chapado, assim, e até fiz um filme chamado Um Filme Francês, que é inspirado no acossado, nesse Novelle Vague, esse cinema que vai para as ruas filmar, né, sai dos estúdios. E eu fiz esse longa meu, que foi o meu primeiro longa de ficção, assim, mais pensado, né, mais elaborado. Então, acho que esses filmes aí têm uma importância em diferentes momentos da minha vida.
Muito bom, muito bom. Vai lá, Nevola.
Pô, maravilha, cara. E assim, como é que foi o início da tua carreira como produtor? Porque, assim, a gente sempre vê a questão, né, do cinéfilo se tornar um cineasta, querer se tornar um cineasta, mas a própria função de produtor também é muito importante e pouco falada aqui no Brasil, né? Assim, é, pelo menos, até mesmo dentro da bolha cinéfila se fala pouco, né? Eu acho que nos Estados Unidos, né, ali a função do produtor é muito mais valorizada e centralizada do que aqui. Então, como é que foi essa sua chegada? Como é que foi transformar a K-Video locadora em uma K-Video produtora também, você se tornar um produtor?
Então, toda a minha vida, essa parte do cinema, foi tudo muito inusitado. Foram acontecendo coisas que eu nunca esperava que fosse acontecendo. Não foi uma coisa planejada, ela foi acontecendo. Eu lembro que eu comecei a namorar uma estudante de cinema que frequentava a minha locadora, e aí eu treinava judô o dia inteiro, e de noite eu ia para a locadora, não tinha tempo de ficar com ela. Então, no final de semana, quando ela ia filmar os curtas da faculdade dela, eu ia acompanhando ela para poder ficar próximo dela, pelo menos no final de semana. E aí eu comecei a ajudar os filmes, né? Eu lembro que o pessoal, tipo assim, precisava de comida. Eu falei, pô, eu consigo comida lá no restaurante perto da minha locadora, tem vários restaurantes lá que podem apoiar. Aí, a gente precisa de uma câmera. Ah, eu trouxe uma câmera do Japão, numa viagem que eu vim do Japão lutando. Então, eu comecei a participar ali das filmagens, assim, como observador. Comecei a ver ali as necessidades que eles tinham e comecei a ajudar, assim, de uma forma assim, sem esperar, sem querer ser produtor, sabe? Ajudar para ajudar mesmo. Ah, deixar o pessoal pegar filme de graça na minha locadora para estudar os personagens, para decupar os filmes. Às vezes eu até botava uma graninha nos filmes para ajudar a galera. E aí, quando eu me dei conta, eu estava meio que produzindo, assim, de uma forma assim, informal, mas ajudando essa galera. E cinema é grupo, né? Então era esse grupo que a minha namorada fazia parte, que era um grupo de um coletivo chamado Fora do Eixo, que eram alunos da Estácio, lá da Faculdade Estácio, aqui no Rio Comprido, no Rio. E aí um ajudava no filme do outro, eu comecei a conhecer essa galera, comecei a ajudar também. Eu sempre fui empreendedor, assim, desde a época do judô. O judô também não tinha patrocínio na época, o judô era um esporte pobre, agora está rico, mas... E aí eu tinha que também vender camisa em competição de judô, eu trazia kimono do Japão para vender, eu tinha uma equipe de som, era o DJ para ganhar dinheiro, para pagar minhas viagens. O que eu faço hoje para fazer filme, eu fazia para poder viajar para lutar judô. Então sempre tive esse jeito empreendedor, que é bom para o produtor de cinema, né? Então eu trouxe essa minha verve empreendedora para as produções lá, primeiro de curtas, e eu comecei a ajudar essa galera um dia. Eu contei uma história que tinha acontecido comigo, corria nas paineiras, aqui no Morro do Cristo Redentor, todo dia eu corria lá para fazer exercício físico, e um dia o carro começou a me seguir, me perseguir, e eu comecei a imaginar, assim, traficante, sei lá, alguém querendo dar em cima de mim, e aí, lá em cima eu voltei, o carro foi embora, falei, cara, isso aí dava um bom curta, aí dava para fazer um bom filme. Falei isso na roda ali daquela galera ali que estava no bar, ali no restaurante comendo, que era essa galera que eu ajudava, e o pessoal resolveu me ajudar. Falou assim, Cavi, a gente ajuda você a fazer esse filme, por que você não faz? Falei, cara, eu não sei mexer em câmera. Falei, pô, não precisa, tem um fotógrafo aqui que vai te ajudar. Pô, eu não entendo de figurino, de direção de arte, não precisa, tem um diretor de arte figurino aqui que vai te ajudar. Resumindo, eles falaram que eu não precisava saber de nada para fazer o filme. Na verdade, faltando uma semana... A minha assistente de direção falou assim, Cavi, qual é a decupagem do filme? Eu falei, quê? Decupagem? O que é isso? Então, isso o diretor tem que saber. Onde vai botar a câmera, se vai filmar a câmera na mão, se vai ser câmera no tripé. Deixa eu recusar aqui uma chamada aqui. E aí eu peguei todos, na minha locadora, todos os filmes que tinham gente correndo. Corra, Lola, Corra, Encurralado, do Spielberg, Beleza Americana, todos os filmes que eu lembrava que tinha gente correndo, sendo perseguido, eu peguei, vi, copiei os planos. A minha decupagem foi em cima de todos esses filmes aí que eu conhecia de gente sendo correndo, sendo perseguida. E aí eles entenderam o que eu queria, fizemos esse curta. Foi uma experiência muito legal, foi uma semana de 15 pessoas me ajudando a fazer um filme. O curta chama Sem Saída, é muito bem tosco assim, mas foi uma experiência muito legal. E a partir daí eu comecei a fazer uns curtinhas também. E aí, isso em 2000, né? Em 2005, eu já tinha... a locadora já era um cineclube, já comecei a fazer alguns curtas com a galera da Estácio, já ajudava algumas produções de curtas, quando minha filha nasceu. E eu resolvi, eu fazia muitas coisas, eu fazia festa, eu fazia evento, tinha locadora, tinha um judô. E nesse dia, quando a minha filha nasceu, eu falei, cara, eu não posso fazer tantas coisas assim, eu preciso fazer uma só. Aí eu resolvi assim, eu vou abrir a produtora agora, e a partir de agora a Cavide vai ser uma produtora de cinema. Em 2005, a Cavide se transforma numa produtora, lógico, ela não deixa de ser locadora, mas ela passa a ser uma produtora. E todas essas pessoas que eu ajudei ao longo desses 8 anos, de 97 até 2005, eu ajudei muita gente emprestando câmera, emprestando projetor, deixando pegar filme de graça. Eu apoiava muita gente em troca da divulgação da Cavide, né? Eu pedia para as pessoas divulgarem a Cavide, eu emprestava meu projetor de vídeo para cineclubes, para peças de teatro, para eventos de poesia. E esses eventos aí foi onde eu me formei culturalmente. Eu ia nesses eventos para emprestar meu projetor, eu precisava ir para levar o equipamento lá, que era caro, um projetor de vídeo. Eu tinha um projetor e eu era um cara do Rio que emprestava, em troca da divulgação da Cavide. E sem querer, esse movimento de ajudar os outros foi me apresentando esse universo da arte, né? Eu fui conhecendo um pouco mais de teatro, um pouco mais de poesia. Eu fui a diversos cineclubes, assim, nas favelas, na Rocinha, no Vidigal, que eram lugares que depois foram meus parceiros, foram as pessoas que eu me juntei para fazer filme, entendeu? Então, tudo parte ali um pouco da locadora, depois dos cineclubes, depois dessa parcerias que eu fui desenvolvendo. Eu criei uma rede de parceiros, e essa rede que me permite hoje em dia fazer filmes, muitos filmes, às vezes muito mais barato, filme que custa 1 milhão, eu consigo fazer com 100 mil. Por quê? Porque eu tenho parceiros de ator, tenho parceria de equipamento, tenho parceria de espaços para filmar, tenho parceria de finalizadores e tenho parceria de cinemas, onde eu posso lançar meus filmes. Hoje em dia, o Estação, por exemplo, um grande parceiro, eu consigo, por exemplo, amanhã eu vou lançar 12 videoartes meus lá, entendeu? Quando que você consegue passar videoarte no cinema, no Estação? São meus parceiros, então consigo. Então, esse tempo foi passando, né? Já se passaram aí quase 2000, né, que eu comecei a fazer filme. 24 anos, eu tenho muitos parceiros. E esses parceiros, hoje em dia, que são as pessoas que me ajudam a fazer filme, entendeu? A realizar filmes. A Cavide, hoje em dia, talvez seja a produtora que mais faz filme no Brasil. A gente faz 10 longas por ano, 2 séries, videoclipe, videoarte, videodance. A gente produziu mais de 350 produções audiovisuais nesses 24 anos, entre curta, média, longa, videoarte, videodance, videoclipe, websérie, série de TV. A gente faz muita coisa. A gente produziu mais de 90 longas, cara. Qual produtor? E tudo isso com muito pouco dinheiro, quase não usando dinheiro público de edital, usando essa rede de parceiros que a gente foi construindo, entendeu?
É, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né?
E vários parceiros do lado.
Exatamente. Agora, ô Cavi, você citou o Estação, né? Pô, pra quem aqui é do Rio, né, e frequenta o cinema Estação, você é figurinha carimbada, tá sempre por lá. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa parceria com o Estação, que eu sei que tem sido muito importante, até porque, infelizmente, estão cada vez mais raros os cinemas de rua, não só no Rio, como no Brasil, né? Os shoppings vieram aí, os cine shoppings tomaram conta, tornaram-se uma força hegemônica e muito poderosa. Vários cinemas de rua já foram fechados, não só no Rio, como em muitas grandes cidades brasileiras. Então, as médias, então, nem se fala. Até pô, o próprio filme mais recente do Kleber Mendonça Filho, né, o Retratos Fantasmas, dialoga muito sobre isso, né? Focando mais ali no cinema da Grande Recife, mas enfim, é a mesma história, só muda de endereço, muda de cidade. Então eu queria que você falasse um pouco mais, né, de como surge e como vai se fortalecer essa sua parceria com, né, o grupo Estação, onde você realiza vários eventos, sessões, passa filmes raros, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, como isso se deu e como isso está se dando.
Então, Estação, cara, foi onde eu descobri esses filmes raros, né? Foi onde eu vi meu primeiro Godard, onde eu vi filme brasileiro, onde eu vi cidade, o Central do Brasil, o Baile Perfumado, que eu falei para vocês que me impactou muito. Então, aqui, era um lugar que eu comecei a frequentar, eu até espionava a locadora do Estação, que eles tinham uma locadora também, eu ia lá espionar para poder fazer igual na minha locadora na Cavide. Então, era um lugar muito de referência. Todo mundo, o sonho meu, eu vi muitos filmes lá, eu conheci muitas pessoas lá, cinematografia, Festival do Rio. Opa!
Acho... Caiu, opa. Voltou? Caiu, voltou, voltou. Manda bala.
Então, e foi lá que eu também aprendi muito de cinema, né? E o meu sonho era poder passar meus filmes lá também. Eu nunca imaginava que eu ia lançar meus filmes lá algum dia. E aí, assim, isso passou durante muitos anos, assim. Quando eu comecei a fazer eventos, eu fazia em lugares alternativos. Eu fazia no Tempo Glauber, eu fazia na Cobal do Maitá, eu fazia em vários lugares. E o Estação começou a me convidar para fazer umas sessões lá de cineclubes. Então, isso tem uns 9 anos atrás. Eu comecei a fazer eventos lá, cineclubes lá, e aí veio a pandemia. Aí o Estação fechou, e eles me convidaram para ajudar a campanha lá do Estação. Eles sabiam que eu era um cara mobilizador, que eu fazia uma série de ações, que muita gente acompanhava o trabalho da Cavide. Então, eles me chamaram para ajudar na mobilização para conseguir arrecadar grana, fazer um crowdfunding para conseguir dinheiro durante a pandemia para o Estação. Então, eu fiz vários vídeos, eu doei várias coisas para o Estação para sortear. Então, a gente começou a fazer coisas juntos, assim, muito a convite deles. Quando a pandemia voltou, depois da pandemia, o cinema estava vazio, ninguém ia mais ao cinema. E eles me convidaram para começar a fazer eventos lá, começar a ocupar o Estação. E aí eu lembro que em novembro, de 2 anos atrás, o Estação recebeu um convite, recebeu uma ordem de despejo do Grupo Severiano Ribeiro, porque eles tinham atrasado o aluguel lá durante a pandemia, o Severiano já queria tirar os... Aproveitou esse atraso de aluguel e botou numa ordem de despejo lá. E aí a Adriana Hatz, né, que é a dona do Estação, a diretora, me chamou para fazer um... Cavia, me ajuda a organizar um movimento aqui para mobilizar o pessoal do cinema e não deixar isso acontecer. A gente criou um movimento chamado Fica Estação. E aí, dia 12 de novembro, dia do meu aniversário, que eu ia comemorar meu aniversário, acabei fazendo esse movimento aí, e a gente conseguiu chamar a atenção, né? A galera toda se juntou, e aí o prefeito percebeu a importância ali, né? Saiu na Globo, começou a sair muita matéria, aí ele tombou pelo patrimônio histórico do cinema, não podia mais ser prédio, teria que continuar como cinema, mas a Estação tinha que continuar para pagar dívida e para não deixar a peteca cair. E aí ela me chamou para abrir uma lojinha lá, dentro do cinema hoje do Estação Net Rio tem uma Cavide, né, uma espécie de sebo, onde tem umas exposições também, e eu propus para ela uma ocupação artística, usar ali o saguão, ali, usar o espaço que a Estação tinha, não só para passar filme, mas para fazer teatro, para fazer performance, para lançar livro, fazer exposição, fazer festa. Então, a gente começou a pensar o Estação não mais só como um cinema, mas como quase um espaço cultural. E eu acho que talvez seja um modelo que ideal no momento, né? Hoje em dia, as pessoas não vão mais ao cinema só para ver filme. Ver filme, as pessoas ficam em casa. É mais barato, é mais prático, é mais fácil, é mais seguro. Mas se você for num evento onde tem filme, debate, exposição, você encontre lá os diretores, os atores, as pessoas formadoras de opinião, depois tem um bate-papo, depois tem uma festa. O pessoal quer isso, entendeu? Então, assim, a gente começou a perceber que os eventos lotavam, enquanto as sessões normais ficavam ocupação muito baixa, de 10%, entendeu? E aí eu propus uma ocupação que era fazer todo dia um evento lá no Estação para trazer as pessoas para cá e movimentar o espaço. Isso tem 2 anos, eu estou... Ainda continuamos seguindo nessa ocupação, por exemplo, amanhã tem um evento, quarta-feira tem 4 eventos, lançamento de livro, peça, lançamento de videoarte e uma exposição nova também, da mulher, da Dia da Mulher. É isso, aí começou a trazer essa galera toda que eu conhecia de outras artes, de outras áreas, e aí juntou forças. Eu acho que assim, o Estação é um lugar, é um referencial, né, estratégico, é um cinema que todo mundo tem uma história bonita lá. Eu sou um cara muito empolgado, que gosta de fazer evento, gosta de agitar, talvez eles estivessem já um pouco cansados, um pouco acomodados, e quando a gente juntou forças, a coisa explodiu, né? E a gente está conseguindo aí movimentar muito, assim, o cinema do Estação virou uma referência aí de cinema de rua que persiste, que resiste, que consegue se sustentar, que consegue estar cheio. Cara, quase todo dia tem sessão que lota lá, entendeu? Você tira as fotos lá, se você for olhar nas minhas mídias sociais, bota o pessoal para pedir para botar o braço para cima, assim, te lota a sessão da meia-noite, sessão 11 da manhã, sessão matinê, ficou inventando eventos e situações e para fazer as pessoas irem, e tem dado muito certo. E o mais interessante é que está surgindo uma nova geração de cinéfilos, uma galera de 15 a 20 anos, que eu achava que era uma galera bem perfil para ficar na internet. Eles resolveram ir para o Estação, e lá tem mostra de terror, mostra LGBT, tem concurso de fantasia, por exemplo. Domingo agora a gente vai fazer a transmissão do Oscar, vai ter lá bolão de aposta, vai ter quiz, vai ter sorteio, e vai estar lotado, como sempre fica, entendeu? De jovens que gostam de brincar, de se encontrar, entendeu? Então virou uma referência aqui no Rio de espaço cultural, de gente, lugar para você encontrar pessoas de cinema, de das artes, né? Está sendo muito legal. E essa parceria está se fortalecendo cada vez mais.
Maravilha. Fala, continua, pô, assim. Perfeito.
E tá vendo, Yuri? O Oscar também é resistência. Olha aí. Isso aqui é uma brincadeira.
Tem uns amigos meus mais assim, Oscar é o caralho, é o Oscarito. Pô, o Oscar é um conto. É, eu gosto do Oscarito, eu faço mostra do Oscarito aqui. Mas também o Oscar é legal para reunir a galera.
A coisa não exclui a outra.
É isso, atrai público, né?
A coisa não exclui a outra, né? Lógico.
Sempre precisa de público, né?
Com certeza.
O nosso episódio que saiu hoje é sobre o Oscar, a gente publicou hoje. Hoje não, ontem, né, Yuri? Já estou meio perdido. Foi hoje.
Hoje, segunda.
A semana está começando, eu já estou pegando no tranco.
Não adianta você ficar numa redoma ali sem dialogar com ninguém, pô.
É isso. Eu fiz essa piada porque a gente acabou de fazer acabou de sair o nosso episódio sobre o Oscar. E aí, Cavi, assim, pô, primeiro, cara, esse trabalho de vocês realmente é muito foda, porque que é aquilo, né? O cinema, ele é uma atividade que está ainda muito vinculada à questão ao entretenimento. Muita gente ainda vê o cinema como mero entretenimento. Mas, assim, a gente sabe que é mais do que isso, né? O cinema é cultura, o cinema é memória, o cinema é resistência, como vocês mesmos mostram. E eu acho que o cinema de rua é mais ainda, né? Porque, infelizmente, é isso. Como o Yuri falou, a gente tem cada vez menos. E o Estação é algo que tá resistindo. E aí eu queria saber de você, cara, como a gente poderia fazer algo para, assim, e agora a gente já fazendo um exercício aí de pensar algumas coisas, porque, por exemplo, até a própria questão da democratização do acesso ao cinema aqui no Rio, ela é bastante desigual, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar o bairro de Santa Cruz, que é o quarto mais populoso do Brasil, ele não tem sequer uma sala de cinema. Guaratiba também, que está entre os 10 mais populosos do Brasil, também não tem nenhuma sala de cinema. E assim, eu estou falando de nenhuma, não tem nem shopping, né? E assim, o de Campo Grande, né, o bairro de Campo Grande, que é o mais populoso do Brasil, não tem sala de cinema de rua. Tem shopping, né, e tal, mas não tem uma sala de cinema de rua e tal. E assim, primeiro, o que a gente poderia fazer enquanto sociedade, enquanto poder executivo, enfim, o que a gente poderia fazer para democratizar mais o acesso de cinema e, principalmente, ter mais cinemas de rua aqui no Rio, no Brasil, afora, por aí vai.
Então, eu não sei te responder isso, não tem a chave da resposta, mas assim, eu acho que, por exemplo, incentivar iniciativas, pequenos cineclubes, pequenos grupos que se encontram, são esses cineclubes que se desenvolvem depois e crescem, viram produtoras de cinema e viram o próprio Estação, o grupo Estação começa como um cineclube, entendeu? Então, acho que E eu tenho certeza que em Campo Grande deve ter uma galera que se encontra para ver filmes, deve ter um cineclubezinho ali, um cineclube aqui, entendeu? Um lugar que a galera marca para ver, debater filme. Talvez seja incentivar essa galera, entendeu? Incentivar essa paixão pelo cinema, essa cinefilia, entendeu? A ver filmes, pensar filmes, discutir sobre filme, fazer filme, entendeu? E aí também tentar se juntar ao poder público, né? Porque, infelizmente, o cinema é uma arte muito cara, né? Então a gente precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para ter um projetor de vídeo, precisa de dinheiro para ter uma sala, precisa de dinheiro para pagar as contas da sala, precisa ter dinheiro para comprar uma câmera, para fazer um filme, entendeu? Então, assim, se você não for rico, se você não tiver muitos parceiros, você talvez tenha, não sei, ganhar um edital, essas novas Paulo Gustavo aí, esses editais que estão surgindo aí, aqui no Rio pelo menos, que incentivam o surgimento de cineclubes em área. Tem um edital de cineclube. Eu ganhei agora um edital de cineclube. Eu quase não ganho edital. Eu ganhei agora para fazer um cineclube na Favela da Maré. Passar os filmes da Cabide na Favela da Maré, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito com as coisas da periferia. Mas eu tenho amigos, assim, eu vou fazer um filme agora, eu fiz agora um longa em Mesquita, do Luciano Vidigal. Nunca tinham filmado em Mesquita, assim. Vou fazer um filme agora em Nova Iguaçu também, com a galera da Baixada. A Baixada Fluminense está com um movimento muito forte, tem muita gente boa fazendo filme lá, entendeu? Talvez eles precisam se organizar mais, né? Batalhar, de repente, para a prefeitura conseguir um espaço. Nova Iguaçu já teve uma escola de cinema, escola livre de cinema. Saíram de lá vários diretores que hoje em dia estão bombando por aí. A Tainá. Tem umas pessoas legais, o pessoal do Cineclube Mate com Angu, em Duque de Caxias. Eu sei que é muito pouco, né? Tem que ter muito mais do que isso. Mas existem a galera aí que faz e que precisa de ajuda e que, com o tempo, se não tiver ajuda pública, acaba abandonando, acaba indo trabalhar para pagar as contas, né? Eu sou um privilegiado que hoje em dia eu posso dizer que eu vivo de cinema. Eu dou aula, eu dou palestra, eu tenho uma locadora, eu tenho uma biblioteca de cinema, eu tenho um sebo, eu faço mostra, eu trabalho no Estação, eu faço filme, eu atiro para todos os lados para poder ganhar meu dinheiro, eu monto minha barraquinha para vender DVD, vender pôster, os eventos, e eu consigo viver de cinema, mas eu sei que nem todo mundo tem essas possibilidades, tem esse jeito empreendedor que eu tenho, entendeu? Mas acho que cada um tem que encontrar o seu caminho, né? Eu acho que o cinema está crescendo no Brasil, não é mais uma... desde 2000, né, quando o cinema se digitaliza, né? Eu acho que ele se torna um pouco mais democrático. Antigamente, antes dos anos 2000, fazer cinema era uma coisa de rico. Fazer um curta era 100 mil reais. Agora, com celular, um projetor digital, com a internet, qualquer um pode fazer cinema. Meus amigos das comunidades estão fazendo cinema pra caramba, entendeu? O novo cinema brasileiro tá vindo dessas áreas de periferia. Vide o pessoal lá do Filmes de Plástico, de Contagem, interior de Minas, o Adirley Queiroz da Ceilândia, o pessoal do Capão Redondo. Tem muita gente boa agora fazendo cinema de várias áreas, né? Inclusive das áreas pobres. Mas precisa ter uma estrutura, né? Precisa ter um pequeno mercado, precisa ter um lugar para essa galera poder ganhar dinheiro, poder vender seus filmes, poder mostrar. Por mais que tenha melhorado a democratização com o digital, ainda está muito longe de ser o ideal, né? As pessoas precisam viver de cinema, né? Poder encarar o cinema como uma profissão, né? Não ser só um sonho, um hobby ou uma coisa esporádica. Tudo bem, também não é problema de ser assim. Quanto mais cineastas vamos ter, mais cinemas vamos ter, a roda do mercado gira. Com mais cineastas tem mais filmes, e com mais filmes tem mais cineclubes, com mais cineclubes tem mais espaços de cinema, e a coisa vai se retroalimentando também, entendeu? Mas claro que precisa da ajuda do governo, assim, acho que a França, por exemplo, uma referência, né, esses lugares que o cinema é tratado como coisa importantíssima, né, pelo governo, é onde o mercado é o mais desenvolvido, né? A França tem... A gente tem 3 mil cinemas, a França tem 30 mil cinemas, entendeu? Um amigo meu lançou aqui no Brasil o filme dele em 10 salas, na França lançou em 300, O Menino e o Mundo, o Alê, lá o animador. Para você ver, o filme brasileiro é mais valorizado fora do Brasil que no Brasil. Mas é isso, vamos com tudo. Somos brasileiros, temos que viver a nossa realidade. Mas eu acho que dá para melhorar, né? Dá para se organizar mais e dá para lutar aí por mais editais, por mais dinheiro, mais apoio. melhorias, né?
O que você acha que falta para o brasileiro tomar vergonha na cara e aprender a valorizar a maravilha que é o cinema feito aqui?
É, eu acho que isso que você falou é importante, cara. O brasileiro não conhece o cinema brasileiro, entendeu? A gente vê só a Netflix, a gente não vê, entendeu? É, o pessoal que estuda cinema, se você vai na sala do pessoal que estuda cinema e perguntar assim, qual filme que você gosta? Fica falando só filme americano, só filme gringo, não fala de filme brasileiro. As pessoas não conhecem o cinema brasileiro, entendeu? Então, eu acho que é fundamental as pessoas verem o cinema brasileiro. Não adianta a gente ver o filme do Spielberg, por exemplo, estudante de cinema, é importante, eu adoro o filme do Spielberg, mas a gente nunca vai conseguir fazer um filme igual o Spielberg faz, a gente não tem estrutura para isso, então a gente tem que conhecer os cineastas marginais brasileiros, o cineasta cinema novo, tem que conhecer o novo cinema brasileiro, o cinema das periferias, essa é a nossa realidade, temos que conhecer Nelson Pereira dos Santos, temos que conhecer Rogério Ganzella, Glauber Rocha, temos que conhecer Eunice Gutman, Helena Souber, cineastas que estão aí há mais de 50 anos fazendo cinema, que a gente nunca viu, não sabe quem é, não conhece, nossos mestres, Rui Guerra, Walter Lima Júnior, entendeu? Isso. Temos que ver esses filmes. É, lá no Estação, cara, eu sou o cara responsável. Todos os eventos que eu faço, o foco quase sempre é cinema brasileiro. Semana passada a gente fez cineclube, passamos uma masterclass do Walter Lima Júnior, fizemos uma sessão à meia-noite com o filme do Neville, sessão classiquíssima, Jardim de Guerra. Vamos passar agora sábado, Dia da Mulher, com Ana Carolina, Mar de Rosas. Amanhã vamos fazer uma homenagem ao Silvio Lana. Eu tenho meu trabalho lá no Estação, é fazer várias coisas, mas eu foco muito no cinema brasileiro. Porque eu sinto que até no Estação, cara, que é casa do cinema brasileiro, passa pouco filme brasileiro, tem que passar mais.
Justíssimo. Aliás, recentemente vocês passaram um filme que eu amo, que é O Lírio do Delírio, do Walter Lima Júnior. Filme sensacional.
Então, passamos O Lírio do Delírio, depois uma masterclass com ele, contando as histórias do filme. Lá, levamos o Tonico Pereira, que foi o ator que estreou nesse filme.
Não, o Cavi, a gente tem que aproveitar também. Também enquanto nós temos o privilégio dessas lendas vivas, desses verdadeiros estandartes culturais brasileiros, esses gigantes, como Neville da Almeida, Walter Lima Júnior, Tonico Pereira, Antônio Pitanga, enquanto eles estão vivos, cara. Porque é uma galera que, pô, já é idosa, de muita idade, então a gente tem que aproveitar enquanto nós temos o privilégio fabuloso de termos esses gênios da raça do nosso lado entre nós, sabe? É preciso valorizar essa galera enquanto eles estão vivos, acima de tudo.
Exatamente, isso é importante falar, porque assim, o Brasil adora homenagear os caras que já morreram, né? Depois que morre, o cara é homenageado, vira nome de sala, bota estátua. Exatamente. Dele. Quando o cara tá vivo, os caras são ignorados. O cara não tem apoio. Você vê, o Walter Lima Júnior tá 15 anos sem fazer filme, pô. Não pode. Absurdo. Neville tá pedindo ajuda pra mim pra poder fazer filme, cara. Onde está o governo aí para ajudar os mestres, né? Esses caras a voltarem a filmar? Não dá para aceitar isso, cara, entendeu? Esses caras que a gente só está aqui por causa deles. Por que eles estão expondo hoje, entendeu? Por que o Ancine não ajuda? Só quer saber de série de TV, só quer saber de diretor novo, só quer saber de novidades. Cadê os nossos mestres? Por que eles não são valorizados, entendeu? Então, assim.
Caiu, mas tá voltando. Opa!
Uma falha grave do nosso governo é não apoiar os nossos mestres, né? Não apoiar os caras que começaram tudo isso, né? Hoje estão com 80 anos.
Isso. 90. Pô, o Rui Guerra já tem 90 e tantos, cara. Ele tá aí na
ativa. Barretão 95.
Olha aí. E todo mundo aí, cara. Todo mundo lúcido, cheio de saúde, pô.
Com certeza.
Sabe? Agora, você falou que dá aula, né? Que eu até ia te perguntar se você já havia ou pensava ministrar oficinas de cinema, mas no caso voltado para o fazer cinematográfico, no sentido de mostrar que é possível produzir filme, seja curta, média, longa metragem, com pouquíssimo dinheiro no bolso. Já que, como você me falou, pô, hoje em dia é muito mais fácil você fazer um filme do zero do que era 15, 20, 30 anos atrás, levando-se em conta que, bem ou mal, hoje em dia qualquer pessoa tem um smartphonezinho ali, onde é possível você pegar e começar a filmar o que você quiser, né? Como é que você vê isso? Bom,
eu acho... É isso, cara. Eu acho que, na verdade, as pessoas precisam de informação, né? Informação e formação, né? Os equipamentos a gente já tem.
Mas precisa saber usar ele, precisa ver filme, pensar o cinema. Não adianta também você pegar uma câmera, ligar o REC, gravar qualquer coisa e achar que está fazendo filme, entendeu? Tem que fazer curso, se atualizar, entendeu? O cinema está em transformação, né? Você vê, veio a pandemia, mudou tudo. Mudou a forma de ver, mudou a forma de exibir, mudou a forma de fazer, entendeu? Então, assim, é uma arte que está ligada à tecnologia, que está sempre mudando, avançando. Então, tem que estar sempre se atualizando e estudando, entendeu? Então, assim, eu dou um curso, eu dou aqui na ABC curso de cinema, aqui nas Crianças Casadas, e dou também muito em festival, os festivais me convidam muito para fazer curso, que é justamente isso, é como fazer um filme de baixo orçamento. Eu dou um curso, assim, de... Eu conto um pouco as minhas experiências, assim, baseado na minha prática, né? Eu tenho muita prática, eu fiz muito filme, eu tenho muita prática de erro, de acerto, então o meu curso é um pouco passando essa prática, essa coisa que eu aprendi fazendo, né? Como solucionar, como pensar de uma forma simples, como resolver questões de... Eu acho que, às vezes, o baixo orçamento incentiva a você ser mais criativo, entendeu? A escassez, em vez de ser uma coisa ruim, no meu caso, eu vejo como uma coisa boa, que me estimula a ter ideias malucas, diferentes, para conseguir suprir aquela falta ali. Então, o meu curso é justamente sobre isso. É, ele fala de distribuição criativa... Como, por exemplo, um problema que acontece muito. Hoje em dia, todo mundo sabe fazer filme. Quando eu faço filme, e aí? Aonde exibir esse filme? Como fazer esse filme ser vendido? Como fazer esse filme chegar nas pessoas? Que é o grande problema atual do filme brasileiro. A distribuição e a exibição, entendeu? E aí eu dou um curso, aproveitando a minha prática também de distribuição criativa, de pensar como vender o seu curta, onde consegue vender, como consegue... exibir, chegar nas pessoas, entendeu? E eu falo muito sobre isso. Assim. Eu sou sempre convidado para os festivais, algumas faculdades me chamam para mim dar masterclass, dar oficinas, e eu convido também para fazer curso aqui. Mas, assim, falar a verdade, assim, eu não sou professor, né? Eu acabo falando muito no meu curso baseado nas minhas experiências pessoais de fazer filme, de lançar filme, de distribuir filme. E de sempre com pouca grana, né? Acho que o pessoal acaba tá começando a se identificar muito comigo, né? Eu ganhei, nesses 20 anos aí de cinema, eu ganhei 10 editais. Eu teria feito 10 filmes só, eu fiz 350. Assim, ganhar edital, eu quero ganhar, eu tento ganhar. De vez em quando eu até ganho, eu acabei de ganhar um agora. Mas não dá para você esperar... ganhar edital para você fazer, senão você fica ganhando, fazendo filme a cada 5 anos, né? Tem um slogan que eu falo que, assim, em vez de esperar 5 anos para fazer um filme, eu prefiro fazer 5 filmes por ano.
O Não Sei Quantas Almas Tem foi seu último filme?
Não, já fiz 4 depois.
Ah, fez 4 depois?
Eu fiz 18 filmes de lá para cá, onde o Valdo
analisando. Não Sei Quantas Almas Tem, eu lancei nos cinemas agora. Mas ele já está há 3 anos pronto, entendeu? Eu filmei durante a pandemia. Mas depois eu já fiz Baile Soul sobre o movimento black, os bailes blacks, que começaram aqui no Rio. Depois eu fiz Otávio III sobre um ator que era empresário do empresário do João Gilberto, que faleceu durante as filmagens. É, fiz Mulheres de Auschwitz. Tem os filmes que eu produzo e os que eu dirijo, né? Os que eu dirijo, eu terminei agora um chamado Baile Funk. Tem um sobre Dama do Rap, que é sobre a pioneira do hip-hop, uma mulher, uma MC, a Ed Wheeler. Estou filmando agora, baseado na uma peça que eu fiz sobre a Maya Deren, que é uma peça que eu fiz com a minha mulher, que a gente está filmando em filme. Estou começando a filmar também sobre a experiência que eu tive na Covid, né, que eu quase morri, né, eu fui entubado. Quando eu fui entubado, eu quase vi flash, vi voador. Então, estou fazendo o meu Alice do País das Maravilhas. Estou filmando. É que meus filmes, eu não filme de uma vez só, eu vou filmando aos poucos. É um método que eu desenvolvi também. Às vezes, como eu não tenho grana, eu não filmo assim. O jeito certo de fazer cinema é assim: você pega o dinheiro, filma durante um mês direto, e acaba de filmar e depois edita. Como eu não tenho grana, eu vou filmando assim: eu filmo hoje uma diária, daqui a um mês eu filmo outra diária, eu vou filmando aos poucos. E o bom é que eu vou pensando o filme junto que eu vou filmando, entendeu? Eu filmo aí, edito, aí vejo o que deu certo, o que não deu, aí vou lá, faço mais uma diária. Então, às vezes, o meu processo dura um ano de filmagem. E ao mesmo tempo eu vou filmando e editando, eu vou descobrindo o filme. Às vezes eu nem tenho um roteiro ainda, eu vou descobrindo o roteiro do filme fazendo. Eu desenvolvi esse filme, esse método também com a minha esposa, que chama Filmes de Viagem. A gente viaja muito para festival de cinema, por exemplo, acabei de ir para Holanda. Aí nessa viagem que eu fiz para Holanda, eu já filmei várias cenas para o meu próximo filme, entendeu? Então eu vou filmando aos poucos. Esse final de semana eu fui para o Museu das Ilusões, ali na Barra, que é cheio de objetos óticos, de ilusão ótica. Fiz várias filmagens lá já para um próximo filme. E eu vou fazendo vários ao mesmo tempo. Eu também não filmo uma vez, um de cada vez, não. Às vezes eu estou fazendo três ao mesmo tempo. Um está na fase de finalização, o outro está na fase de mixagem, o outro está no filmado ainda. A gente não para, assim, entendeu? E eu produzo muito filme de outras pessoas também.
Tá voltando.
Mas o tombinho, mas tá voltando.
Eu faço uns dois, três filmes por ano meus como diretor e faço uns sete de outras pessoas. Eu tô agora produzindo um novo filme do Neville de Almeida, tô produzindo agora o filme... Pega esses mestres aí, eu tenho trabalhado muito com eles, tenho ajudado eles a filmar, pensar o filme barato, né? Como filmar com essas novas tecnologias. Uma galera que tava acostumada a fazer película, né? Como repensar agora o jeito que mudou, né? Os caras pensam como era nos anos 60, não é mais como é hoje, entendeu? Então, tem ajudado muito essa galera a voltar a filmar. Eu ajudei o Luiz Rosenberg Filho. Amanhã, por exemplo, a gente vai fazer uma homenagem ao Silvio Lana, que é um cineasta do cinema marginal dos anos 60. Filmamos vários curtas. Neville também. Estamos fazendo vídeo arte com Neville. Walter Lima também. Então, é uma coisa que eu gosto também, de colaborar aí com essa galera mais velha aí. Às vezes eu não consigo filmar, mas às vezes eu distribuo os filmes dele, faço cineclube, faço Mastercard. Ano passado, por exemplo, o Rui Guerra estava com problema financeiro, aí eu inventei um curso lá no Estação, uma vez por mês. A galera pagava uma grana alta para poder ver e pegava todo o dinheiro que dava para ele, para ajudar ele. Entendeu? Eu não consegui filmar com ele, mas pelo menos eu consegui fazer essas Masterclass aí com ele lá. Foi muito legal, pude colaborar um pouco com ele. Vamos nessa. Como eu te falei, 24 horas por dia pensando em cinema. Fazendo, distribuindo, exibindo, fazendo exposição, fazendo de tudo.
Ô, Cavi, isso que eu ia te perguntar. Então, acontece, você, sei lá, tá na rua, num lugar tal, tu vê algo que soa interessante, curioso, pitoresco, começa a filmar aquilo e pensa, pô, isso aqui pode, em breve, tornar-se um filme. É assim que funciona, mais ou menos.
É, mais ou menos, né? Tipo, vou dar um exemplo. Estava vendo a Rio Show, aquela revista de programação do Globo, e aí vinha propaganda esse Museu das Ilusões. Um museu cheio de coisas exóticas, de ilusão ótica, assim, né? Vi aquelas fotos ali, fui pesquisar, falei, cara, maneiríssimo. Vou fazer umas cenas pro meu filme do Alice do País das Maravilhas, que eu vou filmar da Covid. E aí me organizei, chamei os dois atores, levamos um celular lá poderoso para não chamar muita atenção, e passamos sexta-feira o dia inteiro no museu filmando, entendeu? Lógico que a gente já tem uma ideia do que a gente quer, mas a gente não tem um roteiro fechado, assim. Às vezes, as imagens que a gente filma dão ideias para os roteiros que a gente vai fazer. Por exemplo, eu estive na Holanda. Aí eu filmei várias cenas de moinho com a minha mulher, que é atriz, né? Eu viajo muito com ela, então a gente aproveita que ela é atriz, a gente já filma, entendeu? E aí a gente já está com ideias de um roteiro que a gente usa aquelas imagens. Às vezes, não, o esquema oficial de cinema é assim, você faz um roteiro, consegue a grana e filma, né? Às vezes, o meu processo às vezes é invertido.
Eu ia falar isso, você inverte o processo.
É isso, às vezes eu
a filmo... A imagem vem antes da escrita, né?
Exatamente. Aquela imagem que a gente filmou dá ideias para fazer um roteiro para usar aquelas imagens, entendeu? Então, às vezes, as imagens vêm primeiro, depois vem um roteiro para encaixar, usar aquelas imagens. Lógico que depois eu filme cenas para costurar aquelas imagens que eu filmei, para o filme do vampiro que vocês citaram, não sei quantas almas tenho. Eu filmei cenas em Castelo, em Portugal. Eu filmei cenas no Maranhão, em viagens que eu fiz. Então, foi um filme todo costurado com imagens que eu fui fazendo em viagens, assim. Por exemplo, eu fui para Transilvânia, eu filmei num castelo lá do Drácula. Falei, cara, eu vou voltar aqui de novo. Vou fazer uma cena aqui, depois eu vou ver como é que eu uso ela no filme, entendeu? Então, eu aproveito essas oportunidades que vão surgindo, essas viagens, esses lugares aí. Eu viajo muito, né, para festival, para dar curso. Eu fui na Paraíba dar um curso, e aí aproveitei a cena final do filme do Vampiro. É filmada na... Não, já é em outro filme, já. A cena final do Vampiro eu filmei aqui na Praia de Ipanema, assim. Mas eu fiz um outro filme que eu filmei. Eu fui um festival na Paraíba e aproveitei e fiz uma cena lá e serviu como fim do um outro filme que eu fiz com a Patrícia, do Yves Klein. É, ensaio sobre Yves também, que a gente, é um longa novo que a gente vai lançar em breve, entendeu? Então, assim, eu tô sempre pensando em cinema, meu olho tá sempre de olho nas oportunidades, assim, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes vira videoarte, às vezes vira um videodance, às vezes vira um videoclipe. Nem tudo que é o filme dá para usar também, às vezes não dá em nada, fica ruim, entendeu? Mas às vezes dá uma ideia, dá um lampejo, assim, dá um insert, e a gente aproveita e faz.
Muito bom. Perfeito, perfeito. Cara, assim, você falou da situação do agora foi o Rui Guerra que estava na situação
complicada,
né? Me fez lembrar o Rubens Francisco Luquete, que, né, tem, se não me engano, tem mais de 90 anos, não lembro a idade dele agora, mas é um... Além de ser um grande nome da literatura de terror, o pai, praticamente o pai da literatura de terror no Brasil, foi parceiro do
Mujica.
Do Mujica, né, roteirista do Mujica e tal. E assim, agora o cara está, né, tá internado, e o filho dele estava pedindo ajuda porque não estava mais, né, tendo recursos e tal, tá pedindo para dar, né, uma, pelo menos melhorar ali as condições do pai e tal. Então, assim, volta aquela coisa que vocês já comentaram, né? Essa questão do... A gente vê que os filmes não são valorizados, os filmes nacionais, mas nossos artistas, nossos grandes nomes não são valorizados. Né? Como um Rui Guerra pode passar dificuldade, né, cara? Assim, porra, isso deveria ser inconcebível, cara. Um monstro como Rui Guerra passar dificuldade. Um cara como Francisco Luquete tá passando dificuldade, né?
Assim como Mujica também passou dificuldade de vida.
Assim como Mujica passou. Mujica filmava um filme para pagar o outro. Sim. Né?
Quando conseguia.
E por aí vai.
Cara, eu tenho conhecido muitos diretores mais velhos, cara, e vou te falar que 90% tá passando dificuldade, assim, uns menos, uns mais, uns têm família rica, né, herança, outros, cara, mas assim, muito doido, porque o Brasil não tem aposentadoria, né, pro cinema, o mercado só quer coisa nova, gente nova, então, assim, você vai ficando velho, você vai ficando de lado, você vai sendo excluído, entendeu? Então, assim, é uma situação triste e grave, assim, grandes artistas, grandes mestres vão ficando velhos, vão ficando pobres e vão morrendo na miséria, cara. É triste ver, assim, outros cineastas, assim, o Capovilla também, que é um cara do cinema novo também, cara, pioneiros do documentário do Brasil, entendeu? Também, reta final de vida dele tava com dificuldade. A grande maioria, cara, tá passando... Vai ficando velho, vai sendo esquecido, vai deixando de lado. E a gente vê, assim, eu fico pensando, assim, cara, será que vai acontecer isso comigo também? Assim, eu fico preocupado, assim, falei, cara, tem que pensar aqui no futuro, porque viver de cinema no Brasil, difícil. Ainda mais quando você já tá velhinho, 90 anos, 80 anos, entendeu? Complicado.
É um ato de coragem, é um ato de coragem. Ou de loucura, né?
É triste.
É isso, cara. E assim, o cinema de rua, né? E aí a gente volta naquela mesma tecla. Porque, assim, uma coisa que poderia atenuar isso, mudar esse cenário, seria a gente realmente ter um público que fosse apreciador do cinema nacional, né? Apreciador dos nossos filmes. E assim, e aí volta essa coisa, porque assim, é muito. Eu concordei com tudo que você falou da, né, em relação a o que a gente pode fazer sobre para melhorar com a questão de distribuição, questão de ter mais cinemas e tal. E é isso mesmo, é investir em cineclube, é investir, né, em palestras, em eventos, como vocês fazem no grupo Estação. Agora, também é imprescindível o poder público valorizar mais, né? Chegar mais junto, pô. Porque, assim, e é foda, porque Escola, por exemplo, dá voto. Mas você construir escola dá voto. Mas construir um cinema não dá voto. Então é complicado essa equação, né? Mas, por exemplo, o cinema de rua poderia contribuir muito para que o público apreciasse mais o cinema nacional, valorizasse mais o cinema nacional, não é não, Cavi?
Por exemplo, falando do Retratos Fantasma do Kleber, né? Aquela sala que ele fala, que ele comenta mais lá, o cine... Esqueci agora o nome. Cinemão principal lá aqui, de Recife, lá. Ele é patrocinado pelo governo, ele é bancado pelo governo. Então, assim, isso permite que ele passe filmes mais autorais, filme brasileiro, que não dependa só do público, né? Porque é difícil, assim, eu entendo, assim, por exemplo, você passa um filme de super-herói, lota, passa um filme brasileiro, fica vazio. Lógico que o mercado vai fazer todo mundo querer passar filme de super-herói. Aí é a hora do governo ajudar, subsidiar, taxar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu lanço um filme no cinema, eu, Cavi, eu pago R$1.500 de imposto para a Ancine, o Condecine. Quando o Star Wars é lançado no cinema em 3 mil cópias, eles pagam R$1.500 de Condecine também. O mesmo valor que eu pago para lançar o meu, não sei quantas almas tem em uma cópia, em uma sala. Porra, por que ele não paga 1.500 vezes 3 mil? Esse dinheiro poderia estar ajudando os filmes menores, poderia estar patrocinando um fundo para ajudar os cinemas, entendeu? Então, assim, não existe uma política assim, de proteção. Na França, a cota de tela não estava funcionando, voltou agora. E mesmo assim é muito pouco, é 30 dias por ano, entendeu? Lá na França, o cinema francês ele ocupa 50% das salas. O market share lá é 50% do público francês que vai ao cinema é para ver filme francês. Aqui, sabe qual é o market share brasileiro? É 2%, é 3%, entendeu? De 100% de cinema, só 3% vão ver filme brasileiro. Então, assim, mas por que isso? Lá tem apoio do governo, subsídio, proteção, taxação. Eu não gosto de falar isso, mas assim, o cinema americano acaba com o cinema brasileiro, entendeu? A gente tem 3 mil salas, 2.800 salas passam filme americano e 200 salas passam todos os outros filmes, brasileiro, francês, italiano, irlandês, iraniano. Se você for ver cinema brasileiro, pouquíssimo, mas a própria Estação, cara. O Estação bota esse filme brasileiro assim, numa sala pequenininha, porque sabe que não vai ter muito público, entendeu? É muito difícil, cara, é muito complicado. Assim, não tem a solução, assim, prática, rápida e fácil. Eu acho que, tipo assim, formar público começa desde criança, sabe? É levar as criancinhas da escola para ver filme brasileiro, entendeu? É levar para o cinema, igual acontece lá na Europa, você vai as escolas levam as crianças de 3 anos de idade, 4 anos para ir ao museu, para visitar museu, entendeu? Tinha que estar tendo excursão para ir ver filme brasileiro, para ir ver filme do Claudinho Buchecha, para ver filme dos Mamonas com Assassina, sei lá. Dando um exemplo aqui prático, assim, sabe? Botar a galera num ônibus na escola e ir lá para ver filme. Lá no Estação a gente está fazendo esse projeto. De manhã, eu estou levando a escola lá para ver filme de graça. De manhã, horário que o cinema está fechado, eu estou convidando as escolas para ir ver filme lá, entendeu? Para acostumar. Uma criança entrou lá, olhou assim e falou assim, caraca, que televisão grande é essa? Nunca tinha ido ao cinema, entendeu? Tem que virar hábito. Então, assim, é uma coisa que começa lá na escola, lá na criança, vai até o mais velho, entendeu? Vai até o velhinho, entendeu? Então, assim, não é uma coisa simples, eu sei, não é uma coisa que vai acontecer de um ano para o outro. Mas precisa começar, né? Precisamos reverenciar e apoiar mais, ver nossos filmes. Entendeu? Eu vejo vários amigos meus cineastas que não vão ao cinema ver filme brasileiro, vai ver, entendeu? Tem que ver, porra. Tem que ajudar. Tem que ir nos filmes dos amigos. Eu falo assim, ó, se você, eu vou ver o seu filme no cinema, depois você tem que ver o meu, porra. Tem que ser uma troca, tem que ser uma parceria. Não posso ir ver o filme, depois que eu não vou lançar o meu, você não vai ver, porra. Acontece direto. Vários amigos meus do cinema não vão ver meus filmes, porra. Falei, porra, cara, eu ajudo você, eu apoio você, vai ver meu filme, porra. Vem apoiar o meu. Então falta também a união, essa coisa de um ajudar o outro, essa política de em vez de competir, de juntar forças, né? De se juntar. A gente é fraco, sozinho, mas quando a gente se junta, cara, eu vejo isso no Estação, cara. O movimento do Estação lá, cara, era 99% de chance de fechar o cinema. A gente se juntou lá, cara, a gente fez barulho lá, a gente se juntou a galera, e conseguiu, cara, foi um milagre que a gente conseguiu salvar o Estação. Todas as chances de fechar, tudo contra, a gente se juntou e conseguiu. Uma coisa que a gente às vezes não acredita, mas uma pessoa não faz diferença, duas, faz diferença sim, cara. Faz diferença. Então, assim, acreditar, juntar forças, são várias coisas, né? Não é uma coisa só, mas eu acho que temos que lutar pelo nosso cinema, pelo nosso filme, pelo nosso cineasta.
Tu acha que a classe dos cineastas brasileiros é desunida, de uma forma geral?
Muito. Vou dar um exemplo agora, que aconteceu agora. Teve um edital de distribuição, 26 pessoas ganharam grana para lançar, distribuir o filme. E aí, 4 pessoas que não ganharam entraram na justiça por uma coisa técnica lá, um erro do edital lá, e aí embargou tudo. Ah. E aí, os 26 pessoas que iam distribuir filmes, talvez não consigam mais lançar nada, talvez esse edital até se perca, porque 4 pessoas que não ganharam se sentiram prejudicadas, entraram na justiça, e aí errou tudo. Uma pena.
Então ainda tem que lidar com essa grande fogueira das vaidades aí, né?
Muito. Nossa. As pessoas, ninguém olha no coletivo, as pessoas só olham no individual, né? Isso é triste também, né? Tem que juntar força, cara, porque é isso, a gente sozinho é fraco. Eu vejo lá, por exemplo, quando eu comecei a fazer filme, lá atrás, voltando um pouco o nosso papo, eu era um ótimo produtor, péssimo roteirista, não conhecia nenhum ator. E lá no Vidigal, lá no Nós do Morro, os caras eram ótimos atores, fizeram Cidade de Deus, vários atores maravilhosos, ótimos roteiristas, mas péssimos produtores. Sozinho, a gente não conseguia nem eu fazer aqui, nem eles lá. Quando a gente se juntou, o meu ponto forte era o ponto fraco deles, e o ponto forte deles era o meu ponto fraco. Quando a gente se juntou, a gente não parou mais de fazer filme. Mas teve essa junção, teve essa união, entendeu, de forças. Ninguém sabe fazer tudo. Você sempre tem um ponto fraco. Sim. Você precisa juntar alguém que seja bom no que você é ruim, entendeu? E ali você se fortalece. E ali você consegue crescer. O próprio Estação. O Estação precisava de uma pessoa que empolgada, que fizesse evento, que movimentasse. Eles tinham lá o lugar ideal, o histórico, a sala de cinema linda, o espaço foda. Quando a gente se juntou, foi de explodiu, entendeu? Então, assim, eu sempre sou a favor de juntar forças.
Não, e essa que é a beleza de uma arte coletiva como o cinema, né? Essa possibilidade de juntar uma galera e um fortalecer o outro, né? Você é ruim nisso, mas o outro é bom nisso, e rola essa troca. Isso é fundamental, na verdade, né? Sem isso não existiria cinema.
Eu acho que é isso. Isso que é um pouco que a Cavid tenta fazer, né? Pequenininho, né? Grãozinho de areia, mas a gente tá aí na luta aí.
Mas já é coisa pra caramba, pô.
É isso. Se não for coletivamente, o cinema não existe, né? Cavi?
Caiu,
mas tá vindo.
Voltou.
Vamos lá.
Galera, eu pedi um favor para vocês. Oi. Eu preciso estar 5 horas lá na estação. Daqui a pouco
vamos
encerrar agora. Para encerrar, eu só queria assim: todo mundo tem uma história pitoresca, uma história engraçada. Todo mundo que trabalhou em locadora tem sempre uma história pitoresca, algum caos. Você teria algum caos aí para contar, para a gente encerrar com alguma coisa mais pitoresca, com uma espécie de que história é essa, assim, trincheiras?
Cara, inclusive eu fiz essa série, né? Se você for ver na série Matheus Balconista, são 80 episódios e cada episódio é uma história real que aconteceu na Cavide. Desde, vou dar um exemplo, tinha uma velhinha que pegava filme aqui, que ela era fã do Van Damme. O Van Damme pegava o filme e ficava conversando com ele. Pô, Van Damme, hoje, pô, dia tá bom, não vou poder te levar pra casa hoje, mas amanhã eu prometo que eu vou, tal, tchau, dava tchau pro DVD, conversava com o filme, cara, com o Van Damme, olha isso, mais bizarro possível. Mas, tipo assim, ó, já teve gente que foi lá devolver o filme aí, esqueceu o dinheiro, falou, porra, esqueci o dinheiro, aí tirou uma maconha, assim, pô, mas, aí, eu sei que vocês gostam aí, ó, paga aí com a maconha, tipo...
Vocês se lembram, sou maconheiro mesmo, pô.
pediu pra transar dentro da locadora à noite, já a locadora Cavide lá na Cobal ficava aberta até 2 da manhã. Aí o pessoal chegava bêbado lá, pô, dá pra me usar ali atrás. Eu falei, não, cara, que isso, tá maluco? Onde tudo?
Mas não era a velhinha do Van Damme, não, né?
Não, era antes. Tinha um cliente que ficava, ficava devendo, sempre falava que ia pagar e não pagava. Gente que tinha uma moça que, quando o filme era ruim, ela não queria pagar porque o filme era ruim. Falei, não, esse filme é muito ruim, não vou pagar, não. Só pagava quando o filme era bom pra ela. É de tudo, cara, muito engraçado. Quando você lida com o público, é muito engraçado. Você lida com todo tipo de gente, né? Sim. E a locadora, quer dizer que não existe mais hoje praticamente, mas era um lugar que atraía muito doido, né? Cavite, porra, Cavite ficava aberto até de madrugada, tinha todo tipo de filme, né? Era uma locadora mais, assim, liberal, assim, mais contemporânea. Então, assim, o que dava de maluco, cara. Eu fiz essa série aí baseada nas histórias. Se você bota um Google aí, Matheus Balcunas, você vai ver várias histórias aí engraçadas. Verdades que aconteceram na caminha.
Vou botar o link na descrição do episódio e a gente coloca
boa,
o link.
Boa,
boa. Show.
Pô, Cavi, pô, um imenso obrigado pra você ter aceitado aí o nosso convite e, pô, o papo foi ótimo, né? E vamos ver se a gente se esbarra aí no Estação, né?
Vocês forem lá no Estação, vocês me procuram, pô.
Pô, eu consigo
lá dar cortesia lá pra galera que assistiu o seu podcast aí.
Boa!
Pô, boa. Maravilha, maravilha.
Valeu, obrigado, galera. Obrigado aí
pela
oportunidade aí, por poder divulgar meu trabalho também, é importante isso.
Valeu,
pô,
cara.
A gente que agradece, pô, é o mínimo, pô, né, pelo trabalho de resistência e tudo aí que você faz pelo cinema. Enfim, é isso. Agradeço ao Cavi, agradeço o Yuri mais uma vez juntos aí, né?
Valeu.
53 valeu. Episódios e vamos isso seguindo. E agradeço a todos e todas que nos ouviram até aqui, galera. Beijos no coração, até a próxima.
Valeu. Até.